Olá para você ligado aqui no Bike Hub Podcast, mais um podcast. Vamos falar hoje sobre começo de temporada. Estamos em janeiro aqui de 2024, novo ano, e sempre ficam aquelas dúvidas ou então novas informações para começo de temporada, para você entrar em forma, para ter outras atividades até, para depois, durante o ano, não ficar com a cabeça tão saturada ou até o corpo com o mesmo tipo de esporte, o mesmo tipo de esforço. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. Na Europa, hoje em dia, é super divulgado, ainda mais com as figuras que estão lá competindo, o ciclocross. E o ciclocross nasceu exatamente dessa necessidade do ciclista fazer ou estar dentro de atividades físicas, mas não sendo exatamente a mesma do que ele já tinha durante o ano inteiro exercido. Então, o que que acontece? O ciclocross hoje é uma arma para quem está querendo entrar em forma. Infelizmente, aqui no Brasil, as competições de ciclocross praticamente não existem. Mas lá na Europa, justamente nessa necessidade de entrar em forma e de uma maneira mais generalizada, mexendo ou os mesmos músculos, né, de maneira diferente, ou outros músculos do corpo, né, outras partes do nosso organismo, para que o corpo todo entre em forma. Então, essa é uma das atividades que poderiam resumir essa entrar em forma de uma maneira diferenciada, para depois entrarem naqueles exercícios específicos e aí se manterem em atividade durante o ano inteiro. Já é sabido, né, por nós, internet, e graças a Deus, muito mais informações hoje em dia do que tínhamos, por exemplo, na época que eu competi, ou que o nosso convidado que vai entrar já competiu, que as atividades, né, vamos dizer assim, né, como se fosse uma escola, o ciclismo, extracurriculares, ou seja, extra bike, né, fazem muita diferença e dão aquele algo a mais que um atleta precisa, independente de ele ser um atleta profissional ou um amador de alto nível, até para o bem-estar dessa pessoa, não necessariamente sendo um atleta, né? Assim, sendo considerado um atleta. Então, temos aí várias ferramentas, armas, para termos aí uma preparação diferenciada. A gente vai falar muito aí, musculação, alongamentos, trabalhos para o core, né, para a gente manter o core ativo e forte, e para entrar no mundo da bicicleta de cabeça durante todo o ano. Ah, claro, atleta profissional tem lá seus goals, né, seus objetivos, que a gente conhece muito bem. Ah, o Van de Poel, o Van Aert, o Pogacar, o Alaphilippe, enfim. Né? Todos esses caras aí, eles têm lá a sua programação. Podem mudar de acordo com algum problema durante, né, a sua temporada, um tombo, uma lesão, enfim, pode mudar essa programação. No nosso caso, falando mais especificamente para nós atletas, amadores ou amadores, eventualmente aí que pedalam, a gente também tem. Então, o ideal é colocarmos objetivos para que a gente possa ter um ânimo maior para treinarmos e aí acordar cedo, dormir tarde, treinar na hora do almoço, fazer mais força na subida, dar tiros, enfim. Então, o ideal é que tenhamos objetivos como viagens, como competições, um monte de coisas que a gente vai falar sobre isso. Bom, eu, para esse podcast, eu e o Filipinho, que está aqui, né, nas picapes, como eu costumo dizer, convidamos, né, um cara que vocês já conhecem. Ele é mais conhecido, talvez, no mundo do ciclismo hoje, é super conhecido pelos feitos, mas a gente brinca muito durante as transmissões, que ele é o famoso trocador de ar. Então, eu trouxe um cara que tem uma assessoria, que já foi um atleta de alto nível, pedala ainda, mas hoje ele passa seus ensinamentos justamente para o seu grupo, para outras pessoas também, disso que a gente vai falar hoje. Então, vamos ver como é que ele traduz esse negócio de uma transição de uma temporada para ter a temporada novamente mais forte, mais ativo, as meninas mais fortes, mais ativas. E como é que ele encara tudo isso? A gente vai também conversar como era antigamente e o que mudou hoje em dia. Então é muito legal que vocês acompanhem aí e assistam e passem aí para os amigos esse podcast. Vou chamar então o famoso trocador de ar e dono da assessoria JCC, Giancarlo Conoca. Tá aí, você tá aí, trocador de ar? Um abraço para você.
Bom, um abraço, pessoal. Celso, obrigado mais uma vez pela oportunidade aí de compartilhar um pouco, né, do que nós vivemos, o que a gente vive hoje com a galera aí, que principalmente que são os amantes do pedal, né, essa comunidade que é tão legal. E sempre é um prazer enorme eu poder estar com vocês aqui, e sempre buscando um assunto diferente, uma pauta diferente. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho aqui, né, vamos conversar. E é legal passar as experiências que nós tivemos lá atrás para o momento de hoje, né? Então, a gente sempre acaba absorvendo coisas muito, muito importantes. E entre erros e acertos, a gente consegue chegar sempre mais próximo dos acertos, porque nós, lá atrás, nós também erramos, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui esse assunto que o pessoal gosta tanto, né? Tanto o pessoal, o iniciante, quanto o nível intermediário, até mesmo o nível avançado. Eu sempre reforço, até hoje a gente aprende, né? Então, é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, Celso.
Então, Gia, estou até anotando aqui umas coisas que vão surgindo durante as nossas conversas. Eu acho que é muito importante isso. É como se fosse um café, trocando ideias e tal, colocando vocês aqui do Bike Hub para dentro dessa conversa, mas tentando passar o maior número de informações. E o que é legal quando a gente conversa com um menino, uma menina, um cara, uma garota, que já foram ou já foi atleta de alto nível, as coisas mudam, tem coisas que não, apesar de pessoas acharem que, ah, não, joga tudo fora, não, é o contrário. Mas tem coisas que mudam, né, de uma fase para outra, de uma década para outra, de tempos para tempos e tal. E o que o Gian acabou colocando faz todo o sentido. É muito importante que a gente tenha a experiência. Por quê? O que ele acabou de falar. A gente vai principalmente entender os erros que ocorreram. Então, olha, a gente vai falar de pré-temporada hoje, que o assunto é esse. Olha, o que deu errado naquele ano, naquela pré-temporada? Pô, eu saí para correr a pé, me lesionei, eu saí para jogar bola, porque além de fazer um esporte, era divertido. Também tem isso. Não é só para o corpo, mas principalmente para a mente. Eu sempre digo, quem manda no corpo é a mente. Se ela não mandar você andar, você não anda. E assim vai. Então, o que acontece? Óbvio, todo mundo tem um limite físico, né? Não sabemos os limites do ser humano, porque a cada dia, a cada ano, quebram-se recordes. Porém, esses limites ali, hoje em dia, a gente tem esses parâmetros. Então é isso, né, Gia? Por exemplo, vamos então pegar lá atrás como era, e aí a gente vai já falar o que você indicaria hoje, a gente trocando ideias, também até falando dos caras lá de fora. Obviamente que a gente tem que se espelhar, temos que nos espelharmos, né, no que dá certo. No que funciona. E o que funciona? É o que dá resultado. Então, nós podemos pegar até exemplos de hoje em dia, que vocês que estão ouvindo, vendo a gente, conhecem, tem uns até que profundamente, os caras que têm sucesso hoje e que são espelhos, né, para essas gerações que estão pedalando, querem evoluir. Ah, é o que eu falei, eu posso falar... até outros nomes, Primoz Roglič, Alberto Contador, que encerrou a carreira agora há pouco, os caras mais das antigas, Miguel Indurain, Mário Cipollini, que era sprinter. Então, não pegar só uma disciplina. Fabián Cancellara, que encerrou agora há pouco, tem o Filipe Pugana, que é parecido com o Cancellara. Ele não ganhou um décimo das coisas que o Cancellara ganhou, mas tem um tipo de ciclismo parecido. Enfim, Gian, vamos falar o seguinte, Como era no período aí que você competiu praticamente 20 anos aí, direto, né, no ciclismo, ou mais, um pouquinho menos, como que indicavam para você esse período de pré-temporada? Vamos lembrar que naquela época, outubro acabava a temporada, a gente ia começar de novo lá, final de janeiro, começo de fevereiro, com o total do torneio de verão. A maioria dos ciclistas aqui do Brasil, a maioria das coisas era centralizada em São Paulo. O que que te indicavam e o que que você aprendeu no decorrer dos anos? Ah, no começo, lá, meu técnico ou meu guru falava para fazer tal coisa. Vi que isso funcionava e aquilo não funcionava, e assim por diante. Diga aí para a gente, por favor.
O que é legal, que é o que você falou, tudo mudou, mas não mudou, né? É uma coisa que hoje, mesmo com a nossa tecnologia de você ter muito mais ferramenta hoje para você trabalhar, mas o básico não mudou, que é realmente você treinar, ponto. Você precisa fazer uma boa pré-temporada para que você tenha sucesso durante ela. E para o atleta amador é parecido, para que ele consiga obter o resultado que ele busca, seja diminuir um tempo no local determinado que ele pedala, seja fazer uma prova com conforto, seja uma viagem com conforto, enfim, não muda nada. Com tudo que nós temos hoje é igual. Agora, o que que eu aprendi bastante? Foram mais de 20 anos, e uma coisa engraçada que eu vou falar aqui, é o que você acabou de dizer, antigamente, a temporada acabava, sei lá, outubro, novembro, a gente entrava, entre aspas, de férias e retornávamos em janeiro para competir o torneio de verão, que era em fevereiro. Então, nós tínhamos uma vasta, um tempo para descansar. Depois, com o tempo, começaram a entrar provas que encaixavam no final do ano. E aí você se lembra, entrou Copa América, Copa da República, volta do estado de São Paulo. Então aquilo ali mudou muito o que acontecia lá no começo, lá nos anos 90. Então você também pegou uma boa parte dessa transição, e onde a gente, pô, e aí sim, é o que eu acabei de falar, não adianta, por mais que você faça um milhão de programação, por mais que você estude, faça, a gente acaba aprendendo com os erros. Eu errei bastante, como outros atletas erraram bastante, até chegar num denominador que você consiga um resultado razoavelmente bom, porque era tudo muito difícil, a gente mais errou do que acertou. Então, assim, voltando lá atrás, quando eu comecei, eu tinha 16 anos de idade, comecei na Caloi, o finado Gilson Avarício, que era o técnico, né? E como é que funcionava naquela época? A gente treinava de manhã, por tempo, como sempre, no relógio, sem colocar intensidade. E à tarde fazia uma academia levinha, um fortalecimento, fazia uma hidroginástica e às vezes fazia dois períodos, de manhã e à tarde, bicicleta. Então a gente fazia uma pré-temporada bem puxada. E depois de um mês e meio de preparação, a gente entrava em algumas competições buscando ritmo. Ou seja, isso fazia parte do nosso calendário. Só que depois isso foi mudando. Aí o ciclismo foi tendo mais provas. E a gente teve que acabar se adequando às provas que estavam por vir, porque aí não parava mais. Só que assim, nenhum atleta, nem amador, nem profissional, nenhum consegue ter um bom desempenho durante 12 meses. Todo mundo sabe disso. Não, é impossível. Durante 12 meses é muita coisa para que você esteja numa fase boa, para que você esteja se sentindo bem. Então aí a gente tinha que pegar e começar a abrir mão de algumas provas que a gente gostava de participar. Só que aí entrava uma reunião com a equipe, uma reunião com o patrocinador, aquela prova que havia interesse de cada um, que tinha especialidade, e aí a gente montava o nosso calendário, a gente montava a nossa programação. Só que para isso acontecer, foram anos de erros e acertos. E aí a gente conseguia definir que prova ia fazer para treino, que prova não ia fazer, qual que seria a pré-temporada. Agora, isso não muda, Celso, o volume. A baixa intensidade, isso aí precisa no começo da temporada, senão você não consegue lá na frente ter um sucesso.
Então, vamos lembrar o Jean de algumas coisas que eu não sei se ele fez, e outra, também tem a ver com uma coisa que pouca gente entende hoje em dia. Porque, assim, o ciclismo ganhou um número de adeptos gigantesco perto da década de 80, 90, 2000, que eu e o Gé competimos e tal. Porém, é o seguinte, no Brasil hoje só existe um tipo de ciclismo. Eu estou falando mais em termos de amadores ou amadores de alto nível também. É o ciclismo gran fundo. Então, assim, a maioria dos atletas, a grande maioria dos atletas amadores, eles visam... O que é o gran fundo, né? É um termo criado lá na Itália, gran fundo. São corridas amadoras na estrada, né? Geralmente aí 100, 100 e poucos quilômetros, até 200 quilômetros, enfim. Mas é que tem ali uma intensidade que não é tão alta e que o atleta ou a atleta tenta terminar no menor tempo possível. Então, assim, é muito comum aqui provas como o Etape do Tour, como o Giro de Itália que temos agora, as provas aí de 3 horas Bike Series, que são um pouco diferentes disso e tal, que são populares hoje também. Mas essas provas, para um amador de média a longa duração, para um amador até de longa duração, maioria, e com uma intensidade que não é a mais alta, né? É um pouco diferente do ciclismo que o Jean competia principalmente. E aí eu queria distinguir um pouco isso, porque é o seguinte, até a temporada, pré-temporada, no meu caso, por exemplo, vou dar o meu exemplo para mostrar essa distinção do que o Jean talvez fizesse lá na época que a gente competia. Eu era mais voltado à competição de velódromo, então as equipes que me contratavam, ou meus irmãos e tal, que tínhamos uma característica bem parecida, a gente estava lá para brigar nas provas curtas, as provas de 200 metros, que é a famosa velocidade, ou a prova de 1 quilômetro, porque essas provas eram populares aqui nos jogos regionais, jogos abertos e os campeonatos nacionais e regionais, né, de cada estado, paulista, o catarinense, o paranaense, o carioca, enfim, e depois o campeonato nacional. E essas provas, algumas eram disputadas no velódromo e outras eram disputadas nas ruas, essas provas como jogos regionais e abertos, que é a origem dessas provas curtas no velódromo, até por segurança, você tem que ter uma parede para te diminuir a velocidade, enfim, e manter todo mundo rápido, mas num lugar controlado. No plano é bem difícil. Se bate um vento a favor, então, vira uma loucura aquilo, porque é muita velocidade num lugar que não tem área de escape, né? O velódromo automaticamente é uma área de escape. Aí depois a gente conversa disso e tal num outro podcast ou num outro programa. Enfim, então, a minha preparação já era diferente da do Jean. Mesmo o Jean sendo um cara que sprintava muito bem, que subia do meio para o final da sua carreira, subia muito bem e tal, eu tinha que... qual que era a minha cartilha? A gente pegava a bicicleta de velódromo ou de própria estrada, com freios, e colocava uma transmissão fixa, como a do velódromo, uma relação de marchas muito leve, tipo 42-18. E a gente parava de competir e parava de pedalar em outubro, e dava um tempo, tentava correr a pé, jogar bola, fazer alguma atividade diferenciada durante esse um mês e pouco. E quando voltava em janeiro, nós usávamos muito agilidade. Então, nós saíamos para a rua com uma relação fixa muito leve, 42-18 é muito leve. Para quê? Para voltar a velocidade às pernas. E no velódromo a gente precisa de muita agilidade. A gente andava com essa bicicleta e era difícil, porque é chato pra caramba você andar com uma alta cadência numa velocidade baixa até. E também, no meu caso, aí que eu vou falar que é distinto do Jean, a gente começava o treino de academia, né, de musculação mesmo. Pra quê? Pra ter força. Então, esse treino já variava, ele começava com muitas repetições e uma carga intermediária, e depois ele ia migrando durante a temporada, e abaixando o número de repetições e aumentando a carga. Para quê? Para ter força. Quando chegava perto da competição, a gente chamava de polimento, né? Da musculação, depois tem no ciclismo também, a gente vai falar, da parte em cima da bicicleta. A gente fazia uma carga intermediária com repetições rápidas de 8 a 12. E era o que a gente chamava treino de potência, né? Na musculação. No leg press, no agachamento, enfim... Ganhei algumas protusões com isso aí, né? De botar bastante peso nas costas, de ter um assessoramento, mas não tão bom naquela época, não era tão bom quanto hoje em dia. Então, assim, já dali, já destoava a minha preparação, porque eu ia competir coisas específicas lá na frente, que o que eu tinha que andar bem era no velódromo ou provas curtas ali, de circuitos, a criteriums. Eu creio que o Jean tinha uma preparação um pouco diferente da minha, né? Aí ele pode colocar. Aí depois a gente entra na parte de hoje em dia, dos novos estudos e tal. E outra, eu vou falar por mim. Essa pré-temporada, para mim, era excelente. Funcionava muito bem. Quando eu fazia isso direito, né? Eu andava com a bicicleta fixa, saía para a estrada com a bicicleta fixa, fazia 70, 80 quilômetros, com essa relação 42-18. Tentem colocar 42-18 ou o número, eu dou até o número aqui, eu divido um pelo outro e mostro o número para vocês. Aí vocês colocam aí as marchas que vão ser do mesmo valor, né? Quando você faz o cálculo. E sair para fazer 60, 70 quilômetros. Quase impossível. E o treino de musculação também. No começo a gente ficava travado, a gente ficava com as pernas que não tinham muita agilidade e com o tempo ela ia melhorando. Jean, como é que era a tua musculação na temporada lá atrás?
Quando eu conheci você nos anos 90, foi lá na equipe da Caloi, eu conheci você, conheci seu irmão. E pelo menos 2 a 3 vezes por semana, eu me lembro muito bem que você saía para rodar com a gente de fixa. E eu lembro do Fernando Louro também, andava bastante de fixa. E às vezes a gente ia para o velódromo à tarde. Eu cheguei a ir algumas vezes, mas eu não ia, não era comum. E você, eu me lembro direitinho, que você ia lá de manhã, girava com a gente. Foi quando eu conheci você, eu era um garotinho, era bem novinho, você lembra disso? Conheci seu irmão, conheci o Clóvis, conheci você. E aí, às vezes, a gente fazia com o Gilson ali na Kombi, fazia um pedal de manhã, não muito pesado, nos dias que ia para o velódromo à tarde. E, às vezes, eu ia para a pista. Mas aí eu lembro que você ia o Louro. Eu lembro direitinho que vocês iam lá e afundavam. E é o que você acabou de falar. Como é que eu posso falar? Treinamentos diferentes, né?
Específicos, né?
Específicos. E aí, assim, é o que a gente sempre volta a falar também. Além do atleta ter diferentes objetivos dentro de uma equipe, sempre eu reforço, o que é bom para um não é bom para o outro. Então, às vezes, a gente tinha ali um contexto. A maioria, alguns faziam o treino A, porque ia, sei lá, ia correr uma volta do Uruguai, ia correr alguma coisa. Outros faziam o treino B, porque ia correr um torneio de verão e tal. E outros faziam no meio do caminho para se defender em tudo. Mas isso aí, eu me lembro muito bem de você andando de fixa assim. Inclusive, foi quando eu conheci você. Isso foi em 1991. Acho que foi mais ou menos isso, né? 90, 91. O alojamento era ali no Américo Brasiliense, na Chácara Santo Antônio.
Eu já estava parando, Jean. Eu já estava parando então, de competir. Com 21 anos, eu estava parando.
Então, mas eu lembro de você. E depois era comum. O próprio Finado Gilson falava que era importantíssimo andar de fixa. Só que não era a minha especialidade. Por isso que eu não andava tanto. Mas você citou, você frisou uma coisa legal. Hoje, eu não vejo mais esse tipo de preparação. Até porque o velódromo está desativado e não é todo mundo que tem habilidade para andar com a bicicleta fixa na rua, porque é muito difícil, né?
Exatamente. Então, assim, mas eu posso dizer, por exemplo, eu só não faço isso hoje porque dói. E eu acabei de fazer, vou falar por mim, né? E aí o meu exemplo pode servir para outras pessoas, né? Ah, tem os mais novos, tem os mais velhos, tem ainda mais ou menos da minha faixa etária, tem muita gente da minha faixa etária ainda pedalando. Eu tenho 54 anos, acabei de fazer agora, tá. Obrigado, viu, Geto? Parabéns, obrigado. Tá. E não, brincando. E aí, assim, eu só não faço isso, e eu sei que funciona, porque dói. E eu não estou numa fase de querer tanta dor para mim. Ou eu não aguento também tanta dor mais. Né? O corpo cansa, tal, aquilo que eu falei aí de fase e tal. Mas se eu tivesse atletas mais novos que gostariam de ter o ciclismo, gostariam de competir, independente de terem sucesso ou não, no alto nível, eu certamente colocaria esses meninos e meninas para fazerem treinos e tivessem também isso. porque você desenvolve habilidades e você treina os seus músculos a andarem numa alta cadência, com uma velocidade média e com uma potência relativamente alta, mas que você privilegie sempre a rotação. Então, muita gente fala assim, puxa, é incomum, ou eu não consigo chegar a 200 RPM. É um absurdo? É. Precisa fazer isso? Não necessariamente. No nosso caso, nós precisávamos. Então, a gente chegava a rodar com 200 RPM. O pessoal fala de 100, de 120 RPM, que já é alto, não sei o quê, eu giro pra caramba na subida. Mas muita gente não conhece outros métodos que não sejam esses mais tradicionais. E outra, eu volto a falar, a maioria dos métodos tem por objetivo resistência. E resistência é aquele pim-pom, 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 muito tempo, numa wattagem média, por um longo período de tempo, ou duas, ou três, ou quatro horas, sei lá. Mas é uma coisa mais abrangente. E aí, esse treinamento mais específico que eu estou falando, ele é pouco usado hoje em dia, mas ele é de um ótimo resultado. Então, assim, claro que hoje a gente não vai conseguir falar de tudo e tal, mas a gente vai dar aí caminhos para quem está nessa pré-temporada e não planejou muita coisa, mas isso era muito utilizado. Eu acho que a gente também pode falar, né, Jean, de que é o seguinte, as atividades extra-bicicleta, elas não são importantes só na pré-temporada. Hoje em dia, no decorrer do ano, principalmente a parte relacionada à core, a dar uma sustentação aos músculos que não são tão usados, mas que ficam em isometria, né? Todo mundo sabe que isometria é aquele negócio, ficar numa posição que você está usando o músculo, né? Mas ele está parado, tá? Naquela posição. O que, que é? Os membros superiores, né, da cintura para cima, nós ciclistas, não fazemos tanto, não é que eles não são usados, eles são, mas de maneira isométrica. Então, o que acontece? Se não cuidarmos disso, e aí mais ainda na pré-temporada, fortalecer esses músculos, durante a temporada, que nós deveremos fazer a manutenção, né, desses músculos que ficam mais em isometria, eles não estão sendo estimulados assim, o tempo todo fazendo o movimento das pernas. Mas eles estão sendo estimulados, travados na isometria. Se não fizermos esses estímulos, muito provavelmente teremos problemas não na parte motora, né? Que o motor da gente no ciclismo são as pernas. Aí tem coração, pulmão, não sei o quê, todo o sistema cardiovascular. Mas eu acho que evidenciarmos esse trabalho de core, que chamam hoje em dia, né? É muito importante, e nunca deixarmos de fazer, poderemos fazer com maior empenho, maior intensidade, maior tempo na pré-temporada, eu acho até obrigatório, e mantermos isso. E hoje, né, Jean, até para a gente entrar nesse assunto bem aí de pré-temporada, e usar os músculos e todas as coisas aqui da cintura para cima, muitos alunos do Jean, lá do JCC, são atletas amadores. E a gente tem hoje um corpo multidisciplinar, né, Jean? O Jean dá os treinos, as aulas, etc., da parte da bicicleta. Mas muitos dos seus alunos têm lá, frequentam academias, onde eles têm lá um personal trainer, um cara específico que é osteopata, quiroprata, um massagista, um fisioterapeuta. Podem não consultar diariamente, mas esporadicamente eles consultam. Então, isso também entra nesse contexto do pré-temporada, né, Jean?
É importante, inclusive, não, essa parte do fortalecimento que a gente chama, né, fazer, seja um fortalecimento, um funcional. Inclusive, até mesmo durante o ano, eu sempre falo para eles assim, né? não precisa parar de fazer. Uma coisa que tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa, por falta de orientação, ela por exemplo, ela acaba sobrecarregando, porque quando a gente chega num determinado nível de treino, a gente sempre fala, a gente já está no nível avançado, né? E se a pessoa for lá e acabar passando um pouquinho do ponto, acaba concorrendo. Então, você pode chegar um pouquinho cansado. Então, é importante estar sempre ali, como a gente diz o ditado, fritando peixe de olho no gato. Então, não tem sim que fazer o funcional. Inclusive, eu preciso fazer urgente, Celso. Eu estou com as costas... Cara, já era, não tenho mais costa. E fiz um monte de exame, não é nada. O que, que é? Exigi ela, trabalhei muito e hoje eu preciso... Deu um fortalecimento também, entendeu? Então, isso é uma coisa que, principalmente a gente que passa dos 40, cara, é comum, o corpo cobra. Então, eu sempre falo, é importante fazer? Sim. Mas eu peço para que tenha um pouquinho de cuidado, para a pessoa não se empolgar, porque se você acabar passando do ponto, ela acaba concorrendo. E a gente faz alguns treinos que são pesados, né? A gente chega a fazer treino aí de 140K com 2.500 de altimetria. E dentro do nosso grupo, não adianta, é inegável, nós somos uma assessoria de performance. Existe lá quem faz 140 km para fazer em 7, 8 horas, que, ou seja, a pessoa não exige o máximo, coloca o ritmo dele, vai lá e faz. O que eu peço para o grupo hoje é que consiga andar em menor tempo possível. Então, a gente está lá para puxar, tem eu, tem o Juninho, a gente acaba puxando o treino e acaba, é um treino de performance, ou seja, se você passar um pouquinho do ponto, você vai perder ali a sua performance. Então, tem que ter esse equilíbrio. Agora, é importante? Sim. Eu aconselho fazer? Sim. Pega um profissional, uma pessoa da área que vai saber passar os exercícios que são fundamentais para que agregue, para que some no ciclismo e para ter uma vida mais saudável. Então, é importante sim, Celso. A academia é muito importante.
A gente entendeu bem o que era usado lá no passado, não sei se vocês vão chamar de recente, 10, 15, 20 anos atrás, ou até 30, como se originou um esporte tão legal como o ciclocross, que é usado ainda, mas era mais usado na pré-temporada. Claro, os equipamentos diferentes, a alavanquinha era ali no down tube, né, no tubinho de baixo, não sei o quê. O Jean sabe bem o que eu estou falando, e alguns poucos aqui sabem que se usavam esses. Nossos aros não eram de madeira, são para o alumínio e tal. Mas o alavanquinha embaixo a gente chegou a usar, tá? Não tinha...
Pedaleira, alavanca embaixo, pedaleira.
O firmapé, né? Que o Jean chama de pedaleira e tal, não sei o quê. A sapatinha com aquela fissura lá que encaixava no pedal.
Crepal.
Tem uma eficiência gigantesca aquilo, tá? Gigantesca, porque trava o pé mesmo ali, o que você precisa é que o pé esteja travado. Mas, enfim, olha aí, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui... E deve ser uma foto dos anos 70, 60.
Caraca!
Os caras competindo no ciclocross. Eu não estou vendo. Mas tem a alavanquinha de freio, sim, ali, mas ó, a alavanca de freio é aquela alavanca normalzinha, porque é o que eu estou falando. Eles tinham ali no down tube a troca de marcha, não era indexado. Caras largavam a bicicleta sem correndo. Então é o seguinte: o cara faz?
Oi. Desculpa interromper aí. Essa imagem é a imagem do primeiro campeonato do primeiro campeonato mundial de ciclocross, em 1950.
Olha lá, 50. Caraca! Antes, né? Então, isso aí deve ter sido na Bélgica ou Holanda. Eu acho que mais Bélgica para ter uma subida, que Holanda não tem nada, não é? Tem aí algum lugar? Onde foi, o Filipinho? Você vê que o Bike Hub não é só informação daqui, mas é cultura para... Nem eu sabia também, eu também estou aprendendo, isso que é legal. Né? Tem aí o local, Filipinho?
Esse foi na Bélgica mesmo.
Então, isso aí parece muito Flandres. Aí, a região de Flandres e tal. E parece até os primórdios aqui do Koppenberg. Puta, eu não sei aí se você fuçando aí consegue saber. Cara, essa subida parece muito Koppenberg antes de ser de Paralelo, porque
Caraca.
que é no meio de uma fazenda.
Daqui a foto nem é colorida, por isso que é bem antiga.
Né,
Bem antiga.
então. Que os caras, vamos dar o exemplo desses caras aí. Que eles trabalham? Bom, deixa eu só fazer um parênteses. Eu falo assim, pros amigos, brincando, já falei em live e tudo mais. Assim, ó, o pai quer que o filho faça um treinamento duro ou tá precisando aprender algumas coisas na vida que ele não consegue ensinar sozinho. E fala assim, cara, eu vou botar meu filho em dificuldades para ele entender que a vida é difícil. Pô, qual que seria uma das maiores dificuldades na vida de um moleque para ele passar, para ele falar, olha, caramba, eu vou dar valor agora a esse sofazinho que eu tô sentado, essa caminha, essa comidinha quente, enfim, o conforto da minha casa, entre outros. Eu vou botar esse moleque para competir no ciclocross. Sabe por quê? Porque ali você une, no caso da Europa ou do hemisfério norte, seja lá Estados Unidos, Japão e tal, eles usam isso entre, outubro e fevereiro, que é justamente o inverno europeu, o inverno do hemisfério norte. Olha, isso aí é um pouquinho depois já, creio eu, não é na mesma data, né? Um pouquinho, deve ser nos 70 isso aí, viu? Pelo jeito aí.
1977, você tá bom, tá, hein, Celso?
Não estamos ruim, hein, Gia? Não estamos ruim.
Caraca, hein, meu?
Pelo estilo, eu comecei a competir brincando como estreante em 79, eu tinha 7 anos aí, comecei com 9 em 79, era mais ou menos o que era colocado para a gente como uma bicicleta, um capacete e a roupa, era mais ou menos isso aí. Então, lã e depois lã sintética, né? Os biene da vida aí eram lã sintética. Então, o que que acontece no ciclocross? Pedala. Corre a pé, corre uns trechos curtos a pé. Sobe montanha não conseguindo estar na bicicleta, com a bicicleta nos ombros, sobe. Você tem que aprender a ter habilidade, porque é super escorregadio, né? Os pneus ali são na faixa de 34, 38 milímetros no máximo, e as dificuldades de explosão de uma maneira diferente, olha a musculatura do cidadão ali da esquerda aí da foto, você está ali tendo que explodir carregando peso, fazendo força para cima, subindo escada que não tem escada, e depois você pula na bicicleta e continua, e na hora da descida a bicicleta fica completamente fora de controle, né? Você tem que controlar o troço. Naquela época os freios então eram terríveis, né? Então, que acontece? Isso aqui já deve ser 80, né? Ou 70, final dos 70, começo dos 80. E aí o que acontece? Por que lá no hemisfério norte é tão difícil, né, Jean e a galera? É inverno, é frio, chove ou neva. Então, chovendo ou nevando, você vai ter ou neve direto ou você vai ter lama. E uma lama gelada. Os circuitos são curtos, então eles são bem íngremes, né? Geralmente é numa encosta. Então, são íngremes. Então, você tem que... que nem os caras estão fazendo força aí, já põe em cima da bicicleta, e a descida é complicada. Então, você põe essa somatória, né, de coisas, você vai desenvolver várias habilidades. Aí já é na areia, já é mais para cá e tal, já numa época mais recente. Também tem areia também, então a bicicleta não anda, tem que carregar nas costas, enfim, longos trajetos. Então, assim... Tudo aquilo que a gente estava falando, que se desenvolve ali, core, não sei o quê, blá, 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 um pouco disso você tem. Só que é o seguinte, não é a melhor maneira de treinar um core, porque você não está numa posição tão anatômica, mas você vai passar por essa dificuldade. Quando começa a temporada e você sai para rodar, fala, pô, eu só tenho que pedalar agora, não tenho que fazer mais um monte de coisas. Então, Jean, eu acho que é meio que um consenso que isso aqui, se tivesse no Brasil, funcionaria. Ou então você pode adaptar um negócio parecido com esse, né? Apesar de métodos mais modernos, né? Hoje em dia, que muita gente usa, não é, Gia?
Impressionante como o ciclocross ele apareceu agora, já existe há muitos anos, né? Acho que é devido aos streams, à transmissão e tudo.
É que apareceu aqui, Jean, mas lá fora é bem então, popular.
Não, aqui, exatamente aqui. Se você pegar, vamos falar de 5 anos atrás, não ouvia falar disso. Depois que apareceu esse fenômeno aí do Van Aert, Mathieu Van Der Poel, é que deu um boom. Você concorda comigo? Até então, aqui no Brasil, eu mesmo que sou do ramo, eu quase não ouvia falar em ciclocross. Falava em ciclocross, o que é isso aí? Agora, depois que apareceu esses fenômenos aí, e agora é impressionante como os caras trazem essa habilidade para a estrada, né? Você vê que, meu, é incrível, né? E, bom, voltando a falar, eu cheguei lá atrás, na minha pré-temporada, correr a pé. Eu cheguei a correr, claro, com uma corrida de pangaré, né? Eu nunca fui corredor, corria mal pra caramba. Mas eu cheguei a correr e me ajudou bastante, me ajudou muito. Mas depois, é o que eu volto a falar, depois de um certo ponto, não estava me fazendo mais bem, estava me fazendo mais mal do que bem, eu tive que parar de correr. Tá? E aí a minha pré-temporada, no caso, depois só era bicicleta, e até a academia eu acabei cortando, mas para o final, porque sempre muito cansado, e aí eu cortei bastante coisa do que eu fazia lá atrás. Para ter ideia, eu fazia até hidroginástica, sabe? Eu ia para a piscina, treinava de manhã e ficava lá com os velhinhos fazendo hidroginástica. E me ajudava bastante, principalmente nessa parte de respiração. Mas depois, quando encheram o nosso calendário, que era de dezembro a dezembro, a gente não tinha tempo. E o tempo que tinha, queria descansar, entendeu? Então, bagunçou. Só que, por um outro lado, a gente conseguia tirar uma folga ativa durante a temporada. Isso que mudou bastante. Então, aquela como é que eu posso falar? Aquela regra que existia de você parar em novembro e voltar em janeiro, mudou muito. Você acompanhou essa mudança, Celso. Inclusive, a gente trabalhou junto e você acompanhou essa mudança. Então, hoje, tudo mudou. Então, só que quem entra no ciclismo hoje, quem não conhece, a pessoa quer pedalar de domingo a domingo. Ela não quer... Ela pensa assim, mas se eu tirar férias, se eu parar de pedalar uma semana, 2 semanas, eu vou voltar do zero, estaca zero, eu vou ser prejudicado. Aí a gente tem que pegar e fazer um trabalho de médio e longo prazo. Então, a gente chama isso hoje de macrociclo, né? Você vai lá, faz uma programação, a gente senta, no caso eu que tenho uma assessoria hoje, eu sento com cada um, converso com cada um, eu passo até para o grupo, eu falo, gente, primeira coisa para que vocês tenham sucesso, precisa tirar férias, precisa descansar, e depois a gente tem que ter um objetivo. O objetivo faz parte, tem que ter um objetivo, seja uma viagem, seja uma prova, não sei se você concorda, Celso, por favor, pode me cortar. Se você acha, não, já é legal, acho que a gente está aqui para ter essa conversa bacana. Então é legal você ter um objetivo. Agora, a parte de performance, muita gente, às vezes, eu falo que hoje eu estou trabalhando tem 6 anos, eu trabalho com assessoria, que eu estou hoje trabalhando com treinamento. Então agora eu consigo pensar como eles, eu consigo atender cada necessidade de cada um deles. E uma coisa que às vezes a pessoa não tem essa ciência, e você sabe que é assim, inclusive nós, quando competimos, quando éramos profissional, às vezes a gente dava uma enroscada durante aquele objetivo que queria, mesmo fazendo tudo certinho lá atrás, a gente enroscava. Por quê? Porque nós temos um fator cabeça. E a pessoa hoje, que não é o profissional, que tem a família, que tem a empresa, que tem o trabalho, que tem um monte de coisa, se a cabeça não está legal, isso transfere tudo na sua performance. Porque a gente trabalha com performance. A pessoa não vai sentir isso se eu falar assim, Celso, vamos amanhã até Campinas pedalando? Você fala assim, Jean, vamos. Tá bom, a gente sai daqui 8 horas da manhã, vamos chegar em Campinas às 8 da noite, a gente dorme lá e volta. Aí nós não vamos sentir. Aí nós vamos passear. Agora, se você fala assim, Jean, vamos até Campinas, dando o máximo, tentar fazer 3 horas... e voltar em 3 horas, aí se você não tiver com tudo muito bem alinhado, isso vai transferir na sua performance. Só que aí você pega um exemplo, você me cobra, mas Jean, tudo que você me pediu eu fiz, tudo que você me orientou eu fiz, tudo que foi orientado numa academia eu fiz, tudo que foi orientado para o meu nutricionista eu fiz, mas o porquê que eu não consigo acompanhar hoje um grupo razoável? Aí a gente tem que ver o que está acontecendo. E esse fator cabeça conta muito, mas muito. Então, para que você tenha sucesso em sua temporada, para que você tenha um conforto durante lá os 12 meses, é um bilhão de fator, entendeu? Então, é por isso que é importante. Chegou no final do ano, você sabe ver direitinho, conversar com pessoas mais experientes, ver certinho o que você vai fazer para que você tenha sucesso, entendeu? Essa é a minha humilde opinião.
É, ó, excelente foto essa aí que o Filipinho achou. Olha só, o cara tá no negócio, lembra dos filmes aí da areia movediça?
Cara, eu não consigo, meu, eu não me vejo fazendo isso, cara. Eu já não gosto de mountain bike, tem muita sujeira. Entendeu? Então,
é complicado, né? Então, é um negócio... eu citei como exemplo um ciclocross, eu não estou falando que isso aí seja imperativo, pelo contrário, aqui no Brasil é até difícil de praticar.
Acho que nem tem, né, Celso?
Tem uma outra bicicleta, mas competições, se teve ou se tem alguma aí, é coisa bem isolada e tal, mas é o que os caras usam lá, você vê o nível de Mathieu Van Der Poel, de Van Aert, de Pidcock, você vai ver durante a temporada o que esses caras novamente irão andar, né? E que resultados que eles irão ter. Então é impressionante. Agora sim, eu vou chamar a atenção agora para o mundo de hoje. Tá? A gente estava falando, olha, como é que era e como é que em algumas partes está sendo hoje uma pré-temporada, e a gente vai falar sobre o mundo de hoje e que eu vou pedir aconselhamento para o Jean, vou também dar meus pitacos aqui. Do que a gente aconselharia que as pessoas fizessem. Antes disso, eu vou falar da galera que acabou entrando, a gente não divulga que vai gravar o podcast pode ser a qualquer hora, mas aí, de uma maneira ou outra, o pessoal vai sendo avisado. E esse é o primeiro podcast que está indo também para o Instagram aqui do Bike Hub. Então, a galera que quer assistir, põe lá a sinetinha para te chamarem no Instagram, se a gente começar a transmitir qualquer coisa, vai chamar, você vai poder até ao vivo ouvir e ver cada podcast. Eu vou dar crédito para a galera que entrou aqui, ó, o Sérgio Lemos, o Cris R9 lá de Sorocaba, o Rosenildo entrou aqui, o Wagner Elias, o André Vitor Souza, a Maria Marta Helena e o Wagner aqui está perguntando uma coisa que não está nesse contexto do podcast. A gente está em janeiro de 2024. Quando teremos as transmissões ao vivo na ESPN, provavelmente, qual seria a competição? A próxima dos canais de ESPN, certeza. Não sei se vai ter alguma coisa antes. Se tiver, vai ser anunciado assim de pronto. Paris-Nice, no comecinho, se não me engano, é dia 3 de março que começa. Então, é a semana inteira. Se não me engano, é um domingo, que é o dia 3, e vai até o outro domingo lá, acho que até o dia 11, não, até o dia 10, eu acho, de 3 a 10 agora de março, e aí depois teremos as clássicas, tipo Paris-Roubaix, Liège, Bastogne-Liège, Flèche Wallonne, e aí depois as provas, né, preparatórias para o Tour de France, Volta da Suíça, também o critério do Dauphiné, depois Tour de France, depois Vuelta à Espanha, e aí no final do ano a Paris Tours, e assim vai. Só ficar de olho aí na programação, mas daqui para frente o Paris-Nice será a primeira prova de etapas. Eu vou chamar o recado da Sura, e a gente volta falando de hoje em dia, o que é mais usado e por quê, e também especificamente cada situação de cada tipo de atleta, independente de ser profissional ou amador. Manda ver aí, Filipinho, a gente volta já já.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Segurosura pensou para você e lançou o Bicisura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bicissura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta aqui e o recado da Sura é sempre legal, porque se você precisar ou estiver querendo adquirir um seguro para a tua bicicleta, a Sura é a companhia mais completa, qualquer tipo de apólice eles conseguem fazer, tipo, qualquer tipo assim, eu quero segurar meu capacete, como estava aí na propaganda, quero segurar meu aparelho aí eletrônico que mede ali, GPS e tal, velocidade, um monte de coisa, um monte de dados que você acaba conseguindo guardar ou enviar, enfim, você também coloca, quero segurar o rec do meu carro, enfim, um monte de coisas aí, você faz a apólice do seu jeito, o preço é sempre justo e o melhor, né? A gente faz seguro para não precisar, mas se precisar, olha, todos os exemplos que a gente tem aqui da Sura, nota 10, e a gente está tanto numa ponta quanto no outra. Na outra, eu sou usuário do seguro e aqui a gente trabalha fazendo serviço, né, um sinistro para o segurado da Sura. Fantástico. Todo o trabalho deles é irretocável. Então, é uma companhia colombiana que tem uma tradição gigantesca em outros setores, mas no ciclismo, olha, campeã mundial aí, a Sura. É só você entrar nesse QR Code aí que consegue falar com eles e fazendo aqui pelo Bike Hub, você tem uma condição exclusiva que é um desconto maior, 5%, e também consegue dividir em 10 vezes sem juros. É só entrar nesse QR Code. Bom, Gian, a gente estava falando de preparação física no pré-temporada, né? No pós-temporada e no pré-temporada, esse período de transição que chamaríamos. Hoje em dia, nós temos recursos quase que limitados para todo tipo de treinamento, ainda mais quem tem a sorte, sei lá, ou possui aí uma academia, ou é afiliado ali e tal, inscrito na academia, ou no prédio, no condomínio, enfim, é uma grande vantagem, porque você pode fazer exercícios que vão te dar mais longevidade aí para os treinamentos específicos do ciclismo. Tem treinamentos de elástico, tem treinamentos, alongamentos específicos para abdômen e dorso, né? Abdominal e dorsal. Esses treinos que eu acho que devem ser evidenciados durante essa pré-temporada, principalmente, que são os exercícios isométricos, né? Como a gente vê aí nas academias hoje em dia, que usa esses exercícios, usam, na maioria das vezes, o próprio corpo, em posicionamentos que vão ter esse caráter isométrico, ou seja, ficar fazendo força parado ali, que é difícil pra caramba. Parece fácil, 1, 2, 3, 10 segundos, mas você vai resistindo ali, é sempre muito complicado. O próprio Gian, na época que ele competia, não fazia esses exercícios que eu sei. E eu tenho certeza que até hoje ele deve sentir uma deficiência, o que deveria ser uma coisa que solucionaria muitos problemas que hoje a gente passa, né? O Felipe colocou aí um diagrama onde nós temos aí alguns exercícios importantes, né, vários aí, que até a maioria faz hoje em dia. O que a maioria dos seus alunos costuma fazer, Gian, e o que você aconselharia nessa volta a pedalar, nessa transição para o começo da temporada?
Não, você disse tudo. É por isso que hoje eu estou pagando a conta, né? Se eu tivesse, pelo menos no meio do caminho, feito o mínimo possível, talvez hoje eu não estaria aí tão... entre aspas aí, lesionado, estragado, porque hoje eu tô com as costas, tá, cara? Nem fala, mas tá bom, a gente tá trabalhando aí e eu já tô procurando já fazer um pilates, alguma coisa para ajudar. Inclusive o Juninho também tá com o mesmo problema, porque nós não fizemos nada disso. Agora, hoje isso aí é o que você falou, é diferente. Agora tem um acesso muito melhor, né? Você tem mais esse recurso e A maioria deles hoje está trabalhando sim, fazendo essa parte de fortalecimento fora da bicicleta, e eles estão fazendo o ano todo, e eu sempre incentivo, eu nunca podei. A única coisa que eu falo é que em relação da academia, eu vou tomar cuidado para não concorrer. Mas esses exercícios em si, a maioria do que está aqui, ele acaba agregando bastante, principalmente porque a bicicleta, você não consegue trabalhar todos esses, que nem, por exemplo, as costas é uma coisa que você força muito, né? Porque você fica numa posição ali, então você precisa fortalecer ela. É abdômen, é tudo. O membro superior você trabalha pouco, né? E, inclusive, eu não esqueço que o finado Gilson falava que a gente tinha que malhar muito o membro superior para quem principalmente defendia a chegada, porque na hora que você parte para o sprint, quando você cansa, a primeira coisa que é o braço que fica mole. O próprio finado Gilson falava. O braço fica mole por quê? Porque faltava esse fortalecimento. Faltava você trabalhar isso. Então, você é um cara que você trabalha bastante. Hoje não mais, né? Mas eu lembro que você trabalhava bastante, tanto que você tem hoje uma musculatura formada, e isso ajudava bastante, principalmente quem faz as provas de pista, tudo, né? Mas é importante, Celso, eu sempre tô incentivando a fazer sim.
Então, e assim, no teu caso específico, você vê que os seus alunos, eles seguem para que rio? Qual que é a corrente que eles seguem? Qual que é o caminho aí que eles estão usando? E outra, você vê que aqueles caras que usam, aquelas meninas que usam mais isso, na prática, não tem ou tem menos lesões, ou quando tem um problema de um acidente e tal, se recupera mais rápido? O que você acha em relação a isso?
Então, uma coisa é fato. Legal. Vamos fazer uma comparação. Tem hoje atletas dentro do grupo. Eu acho que eu vou conseguir me explicar legal. O que é importante e o que não é. Tem pessoas que chegaram para treinar comigo hoje, né? Que já tem o histórico. Já vinha, já malhava, já fazia academia, já fazia exercício. Mas não tinha nada a ver com ciclismo. Mas a pessoa chegou. E eu tenho lá alguns atletas que jogavam sinuca, jogavam futebol, jogavam vôlei, não era muito dali. Trabalhando igual com eles, você vê a diferença como aquela pessoa que vem com essa base, ela consegue desenvolver mais rápido. Porém, a parte da bicicleta não é apenas a parte física, não é apenas a questão que você vai desenvolver o físico, existe a técnica. Então, aí existe um equilíbrio. Aí, às vezes, a pessoa tem muita, muita facilidade nessa parte física, mas ela tem dificuldade na parte técnica. E tem muita gente que tem dificuldade na parte técnica e tem um pouco de dificuldade na parte física. Para tudo, precisa de tempo. Só que muita gente não quer ter esse tempo. A ansiedade faz parte do processo. Inclusive, eu sou ansioso, você é ansioso. A ansiedade faz parte de nós. Mas voltando ao assunto de quem malha, de quem faz academia, de quem tem um histórico, e você pega... É o mesmo caso de uma lesão. Você pega uma pessoa que tem uma base, se ela se lesionar, ela volta muito mais rápido do que quem não tem essa base, entendeu? Então, o que eu enxergo é isso. Que se você tem uma base, uma estrutura, você consegue absorver, sabe, muito mais rápido, você consegue executar e consegue chegar num nível ali melhor do que quem não faz. Ponto. Acho que é mais... Não sei se eu consegui me explicar direito, mas é mais ou menos isso. E isso funciona também para quem tem uma base, para quem a gente chama na nossa gíria de carcaça, para quem já tem uma base na própria bike. Por mais que você, sei lá, parou 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, se você já construiu algo, você consegue voltar rápido. Agora, se você não tem uma base, você pega lá um atleta que entrou agora, tá um exemplo, o cara entrou agora, tem 2 meses, ele machucou o pé correndo. Ele vai demorar bastante para retornar, porque já não tinha aquela base. Agora, você pega um atleta que já tem 5 anos, o cara tá pedalando, é uma pessoa que treina assíduo, faz direitinho. Se acontecer igual, em 2, 3 semanas a pessoa volta. Então, isso é o que a gente chama de base, entendeu? Acho que eu consegui, não sei se eu consegui responder, Celso, mais ou menos isso?
Não, é bem isso. Agora, tem um outro caso, que é assim, tem gente que tem base em esporte. Eu já peguei muita gente aqui, até fazendo bike fit, que tinha um histórico esportivo excelente, até de alto nível. E muitas vezes, esse esporte de alto nível trouxe pequenas lesões ou lesões lá no passado que contribuem hoje para uma dificuldade na sequência aí dos treinamentos. Tá aí, ó, treino de core, né? Prancha, né? Que chama isso aí, prancha lateral e tal. Tem aquela famosa que é quase de bruços, mas com os cotovelos apoiados no chão e tal, e você com o tronco levantado, parecida com uma posição de flexão, mas sem abrir os braços ali, fechado aqui no cotovelo. O Felipinho vai achar aí e tal. Você vê, ó, carinha aí que faz, lá tá rasgadinho, né? Como a gente diz na gíria aí, né, Gê? Tá com o tanquinho em dia. E aí o que que acontece é assim, eu já peguei gente aqui, por exemplo, não vou dar nomes e tal. Ah, tinha lá um rapaz que jogava vôlei na época lá do Xandó, Montanaro, faz tempo, lá nos anos 80, 90. Putz, o cara veio fazer o fit aqui, o cara não conseguia, não tinha mobilidade nenhuma, não conseguia se esticar, o cara tava tudo arrebentado. E aí, claro, entra aquele corpo que eu digo multidisciplinar, que vai, assim, ele não teve lá atrás, né? Isso, que seria muito bom ter tido, sorte do que o pessoal que começou mais recentemente no esporte tem. Aí o que que acontece? Essa pessoa precisa disso, né? Então, hoje ele vai ter que ter. Ele vai ter que nadar contra essa corrente aí, que ele não navegou nesse rio, né? E vai ter que mudar seus hábitos. E outra, é muito mais difícil ele conseguir isso hoje, porque ele não teve lá atrás. E outra, o número de lesões, essa daí é a tradicional aí que eu estava falando. E aí você tem que ficar em isometria. Ah, ficar 2, 3 segundos, beleza, hein? E ficar 1 minuto direto, 1 minuto e meio. Fazer 3 ou 4 séries de 1 minuto. Então, você vai evoluindo. Tá vendo que no ciclismo, qual é um grande problema durante a temporada? É isso aqui, ó. Cervical, né? O pescoço. E isso também tem a ver com um acerto postural adequado na bicicleta, que hoje chamam de bike fit. Então, aqui atrás desses vidros aqui, a gente tem a área de bike fit desse lugar novo que a gente está atendendo, que é a Casa Rhythm e tal. Depois eu explico com mais calma isso aí. Vocês vendo as lives lá, vocês vão ter aqui mais noção do que é a Casa Rhythm e tal. E aqui a gente faz o bike fit. Então é importante também entendermos como está essa relação entre a sua parte física, o core. A parte técnica que o Jean falou muito bem, que não é só o treino físico, a parte mental, né, de resistir aos esforços e continuar e continuar e continuar. E então, englobar tudo isso para entendermos aqui atrás, na hora do fit, quanto a gente pode colocar essa pessoa, seja o homem ou seja a mulher, numa postura que tende a ser um pouco mais agressiva, que tende a ser um pouco mais voltada ao desempenho. Ou então temos que retroceder. Por exemplo, esse exemplo que eu disse aí do o rapaz que jogava vôlei e pela sequência de saltos, principalmente, rotações em braço e tudo mais. E desaceleração no chão, dando a pancada ali quando salta e bum, e cai, salta e cai, esse excesso de repetições, a gente muitas vezes tem que retroceder e trazer a pessoa numa parte mais confortável, que não seja tão radical para o core, né, para que ele consiga fazer o motor funcionar, o quê? As pernas. Então, essa parte da pré-temporada é muito importante nisso também. Então, não podemos esquecer isso. Agora, o que eu aconselharia, pelo tudo que eu senti e vi lá de trás, o que eu vejo hoje, e também acabo exercendo alguma coisa de hoje em dia, pegar as coisas boas, como a gente falou lá, os acertos, deixar os erros para trás. pegar as coisas boas de hoje em dia, ir testando, porque vai testando, justamente isso. Se possível, né, os conselhos que eu daria, vamos ver o que o Jean fala. Usar outro esporte como base, seja ele e outra, o esporte que tenha também um âmbito aeróbico, que você ou você vai correr, ou você vai nadar, não tem muito fora disso, pode ser indoor ou outdoor, no Brasil é legal no verão, porque o outdoor é que é legal fazer, você está em contato com natureza e tal. Então, você fazer o uso de mountain bike, você fazer o uso, aqui não é muito possível, mas o ciclocross, você fazer o uso de intercalar corridas a pé, né? É muito importante. O uso do treinamento de core mais focado nessa época, porque depois você vai ter que dividir o seu tempo com o ciclismo, né? Seja o mountain bike, seja o ciclismo, seja o... e as outras atividades. Nem sempre no teu relógio vai caber tudo na tua agenda. Então, você vai, eu tenho a prioridade do ciclismo, tá bom, então vai sobrar 25 minutos para o core. Hoje você tem uma hora e meia para fazer o core, então evidencia ele. E que nem o Gia falou, importantíssimo. No meio da temporada, de repente, dá uma tranquilizada também. Você atingiu o pico que você queria na tal da prova, diminui a intensidade do ciclismo, aumenta de novo o treino de core e os treinos diferenciados, e aí sai para um segundo tempo da temporada. Isso também é importante. Claro, sempre com a supervisão, a orientação de um profissional diretamente da área, não é, Jean? Então, assim, essas coisas todas são muito importantes para prevenir lesão, você ter uma longevidade maior no esporte, ter mais prazer, quanto menos dor, você vai ter mais prazer, e também aqui as pessoas, tanto homens como mulheres, que querem um maior desempenho para atingir os objetivos. Seja uma viagem, a gente vai para a Espanha agora, o Gio vai até comigo aí em 25 de abril, né, a 5 de maio, também fazer um micro ciclo para também um objetivo específico que você tenha durante a temporada. Então, é isso, é exatamente isso que você tem que fazer, na minha visão. Claro, existem métodos inovadores que vocês vão testando. Os inovadores, testem com moderação, é que nem a bebida lá fala, né? Beba com moderação, ou não beba, sei lá. Mas os inovadores, vai testando, vai funcionando, você vai reaplicando com maior tempo e maior intensidade. Não sei aí quais são os conselhos do Jean, mas eu diria isso aí, Jean.
É perfeito, não tem muito o que mudar, você disse tudo, fazer com supervisão, e às vezes deixar claro, por exemplo, né, você de repente, uma pessoa que busca uma performance na bicicleta, mas ela quer fazer um trabalho em paralelo, então é importante frisar o como que você tá e o que você pega na bicicleta, porque aquilo que eu falei, se você sobrecarregar em paralelo, você não vai fazer nada. Porque você vai se desgastar aqui, vai se desgastar aqui. Então, é legal que você tenha esse equilíbrio, né? E é o que o Celso acabou de falar. Bom, por enquanto, agora eu estou fora de objetivo, não vou competir, não vou viajar, então vamos focar seja na natação, seja na corrida, seja na academia, seja no vôlei, seja no beach tennis que está em alta. Legal, está fazendo algo em paralelo e depois você vai acabar transferindo isso para cá. E aí, automaticamente, você vai ter que diminuir ali. Agora, o que às vezes eu já vi muito caso é a pessoa sobrecarregar. A pessoa quer fazer academia, a pessoa quer correr, a pessoa quer pedalar, a pessoa quer escalar, a pessoa quer fazer beach tennis, a pessoa quer jogar futebol. Então, aí acaba que você tenta fazer tudo e não faz nada. Então, é importante que você tenha uma orientação, sim, e não faça nada às cegas, você tenha esse equilíbrio. Porque senão chega uma hora que você sobrecarrega e sem contar... que o que a gente diz que é o atleta não profissional, ele ainda tem uma vida em paralelo. Ele é um pai, ele é mãe, ele é empresário, ele é funcionário, ele é diretor. Então, assim, além de tudo isso, de tudo que ele está fazendo ali, ele ainda tem os afazeres do seu dia a dia. Agora, se ter calma, ter paciência, fazer tudo direitinho, Eu não tenho dúvida de que a pessoa vai conseguir ter lá um resultado bem satisfatório, seja no ciclismo, seja no basquete, seja no tênis. Eu acho que você disse tudo. O importante é estar sempre se movimentando, não pode parar. É isso.
Né? É isso aí. Bom, esses são tópicos de maneira geral. A gente deu alguns exemplos que ocorrem no alto nível, como o próprio ciclocross e tal. Não é imperativo que você vá fazer ciclocross, é o que eu falei. Cada um tem a sua realidade, como o Gia acabou de colocar. O que eu falo é o seguinte. O meu esporte é o ciclismo, vamos dizer. Tá bom, é o que eu falei. Você vai fazer mais ciclismo depois e um pouco menos de ciclismo agora. E você vai evidenciar aqueles trabalhos que vão te dar a base para você poder fazer o teu melhor ciclismo durante a temporada. E se for necessário, você na temporada, né, depois de alguns objetivos, os micro, macro ciclos e tal, aí a gente pode até falar no próximo podcast, Jean, dos ciclos de treinamento. Aí a gente grava semana que vem, sei lá o quê, fica aí um compromisso meu, se o Jean puder. Eu chamo até outras pessoas, até para a gente ter um debate. Quais são os micro e macro ciclos? Aí a gente vai dar alguns exemplos. Eu faço prova mais curta de circuito. Tá bom, eu faço as provas de grão fundo. Pô, eu sou um atleta profissional, eu sou um amador, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso também, que eu acho muito importante. Então, fiquem ligados aqui, e no próximo a gente já aborda isso, e para você ter uma ideia do que pessoas como você, como vocês, ou diferentes situações e objetivos, usam a pré-temporada e os treinamentos durante essa temporada. Quanto duram esses treinamentos? Em cada prova específica que eles almejam, que eles têm objetivo. Então, acho que isso é muito legal para a gente começar a entregar essas informações. E quem já passou por muita dificuldade lá atrás, ou seja, o treino é duro para quem quer evoluir, e hoje em dia com os métodos mais modernos e mais novos, tudo aqui. Por exemplo, eu tirei sarro, um exemplo, né? Eu tirei sarro de um amigo meu que me mostrou a liberação miofascial a primeira vez. Falei, puta, coisa ridícula. Foi o Andrezinho, um amigo meu, lá de Brasília. Já viajou até com a gente. O Andrezinho.
Conheço. Uhum.
Eu falei, puta, e ele é professor de academia, spinning e tal. Eu falei, porra, isso é... Brinquei, né? Porque eu era ignorante, não sabia, né? E quando a gente é ignorante em algum assunto, mais fácil a gente, deixa de lado, porque é uma coisa nova. Mas não, a gente tem que estar aberto, né? Temos que estar abertos a novas coisas, porque é assim que evoluir, né? Tudo, a humanidade, enfim. E, cara, depois que eu fiz aí eu cheguei no fisioterapeuta e falei, faz isso aqui e tal, que era uma parte era a liberação miofascial. Caraca, ajuda pra caraca, ajuda muito. Então, assim. Não,
mas sabe o que acontece quando você é mais novo? Tipo, você tudo tá bom, tudo vai. Agora chega um certo ponto que isso que não fazia diferença faz hoje.
Exato. Então, eu tô dando um exemplo que aconteceu comigo, e é legal estarmos aqui entre pessoas que fizeram uso da bicicleta, até um uso para ganhar o pão de cada dia. Eu até fui bem menos tempo, mas sempre falo, meu primeiro salário na vida foi para correr de bicicleta. Outro cara que usou a bicicleta quase que a vida inteira, aí para ganhar a vida foi o Jean, e nós passamos por coisas diferentes. Eu fazia um tipo de esporte dentro do ciclismo que era mais específico, ou uma coisa específica que pouca gente faz, que era o ciclismo de pista e tal, de curta duração. O Jean não, fazia o que a maioria hoje faz, que é o ciclismo de estrada, né, as competições aí, enfim, mais comuns. Então, assim, mesmo dentro do mesmo esporte, são duas realidades diferentes. Até numa pré-temporada, os objetivos já começam diferentes. Né? Pular corda, né? Teve uma época que eu pulei corda. E outra, a gente tem que falar de uma coisa que a gente não falou, mas eu vou colocar e depois a gente, no próximo podcast, vai abordar, que é nós necessitamos de algum impacto, de alguma atividade com impacto. Porque existe não é uma doença, mas é uma situação que acomete o ciclista, que é neucopenia, não é osteopenia, é neucopenia. A gente vai falar disso tudo lá depois, que é a porosidade que acaba os ossos tendo pela falta de impacto, de estímulo de o osso, dos ossos se protegerem, né, dos impactos. Então, ele vai ficando mais forte. A gente, o contrário, praticamente não temos impacto nenhum, fazemos força para caramba, o cálcio muitas vezes acaba vazando de onde tem que estar, e aí a gente fica mais propenso a ter uma porosidade. Eu não sou médico, mas até vou pegar lá os termos certinhos, e aí a gente vai abordar isso. Eu tenho amigos que, num pequeno choque, fraturaram um fêmur, e algum tempo depois fraturaram outro, num choque que não foi um tombo tão absurdo assim. E a gente vai trazer isso aqui também, são coisas bem específicas dos ciclistas ou das ciclistas. Jean, mais alguma coisa aí para completar?
Não, perfeito. A única coisa, só uma aspas, antes, como a gente está falando sobre treinamento, sobre início de temporada, um erro que eu vejo muito comum, lógico, lá dentro de casa eu corrijo, mas eu ouço falar muito, é comum, inclusive eu também já passei por isso lá atrás. Por exemplo, o cara fala assim, é legal eu compartilhar isso com vocês, o cara fala assim, ou ela fala assim, ah, eu vou me preparar para a prova do Giro de Itália. Pronto. Aí a pessoa vai lá e faz isso, e contrata treinador, e contrata academia, e contrata não sei o que e tal. É um erro. A pessoa tem que se preparar para aquele período e tem que, antes daquele período, já tem que estar bem. Então, eu vou dar um exemplo. Que nem eu pretendo lá, a gente até vai fazer, se Deus quiser, junto em março, um percurso lá, simulando algumas subidas duras. Você precisa chegar bem lá. Para que você chegue bem lá, para que você saia melhor, para que você consiga atingir o objetivo. Só que o maior erro de todo mundo é a pessoa chegar do zero, achando que é ali que vai ter esse salto para conseguir aquele objetivo. É errado. Então, eu falo, eu tiro por mim. Quantas vezes no começo de temporada eu falava assim, não, eu quero ir para o Uruguai, correr a volta do Uruguai para me preparar. Eu quase apanhava. Não, você precisa estar bem. Então, você precisa entrar bem para que você saia melhor. Então, assim, isso só reforçando para todo mundo que for acompanhar aí. Se prepare para um período antes para que você consiga chegar muito além do que está almejando. Só isso que eu falo. Não é que, tipo, por exemplo, eu quero chegar bem no L'Étape da França. Não, é isso. Só esse detalhe para a gente falar mais. Beleza? Ó,
temos a visita ilustre da Lara aqui, certo? E ela veio visitar aqui os estúdios do Bike Hub aqui dentro da Casa Ridley. É legal aqui, Lara? Você gostou?
Tudo bem?
É bagunçado, né? Não é bagunçado?
Achei a outra mais bagunçada. Isso aqui não é nada.
Tá bom, manda um beijo pro Jean Conroque e pra galera que tá ouvindo a gente.
Um beijo.
Manda um beijo? Hã? Manda? Manda, senhor. Um beijo.
Tchau. Tchau. Um beijo.
Ó, tchau. Aqui a gente vai encerrando. Prometo então, tá no bom. Próximo a gente falar sobre a preparação pré-específica e chegando na específica com o Jean. Então, aguardem aí. Mas, e outra, mandem aí informações, o que vocês acharam e tal, que para nós é muito importante. Vou agradecendo principalmente o Jean, o Felipinho, que está lá nas picapes, a Lara, que chegou agora aqui, que a gente vai tomar um café junto, Lara. Você toma café? Não. Não, então a gente vai tomar um chocolate, ou vai comer, ou o pai dela, que é o Fernando Ferris aqui, um chocolate? Chocolate? Ó, chocolate já interessou ela aqui, hein? E a gente vai... Você adora? Olha lá, então vai ser um chocolate. E a gente volta no próximo aí, sempre com um assunto bem interessante. Jean, obrigado, manda a brasa aí, torce o cabo, como a gente sempre fala, e continua trocando o ar, porque sem trocar o ar...
Beleza. Não, estou nativo aí. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Um beijo. Espero que gostem. Em breve a gente está junto para colocar em pauta aí um pouquinho mais aí do que a gente passou aí, tá bom? Beijo para vocês. Valeu, Sansão. Beijo. Tchau. Dá um beijo no Ferris aí. Tchau, tchau.
Valeu. Um beijo e para vocês todos. É isso aí. Tchau, Lara. Para quem tem bicicleta com estilo de vida, só aqui no Bike Hub, hein, Lara. Dá tchau para a galera. Tchau. Abraço.